o município de Capão Bonito do Sul. Exatamente, você sabe que o município supera a previsão de arrecadação com superávit financeiro. O secretário da administração de Capão Bonito do Sul, Fernando Ávila de Mello, está em contato com a gente. Como vai, secretário Fernando? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial a toda a comunidade capão-bonitense.
Temos boas notícias para a população de Capão Bonito do Sul, secretário?
Sim, sim, temos boas notícias. Para explicar para o ouvinte que nos escuta, cada 4 meses a gente tem a obrigação, conforme prevê a lei de responsabilidade fiscal, lá no parágrafo 4º do artigo 9º, da gente fazer a explanação da audiência pública do cumprimento das metas fiscais. Ou seja, a gente faz um planejamento daquilo que a gente pretende arrecadar e dos gastos previstos. Então, a gente está bastante contente e que, apesar aí de já no mês de março a gente já sofrer com a questão da pandemia, questão da queda da arrecadação, principalmente no ICMS, que reflete mais rapidamente, mas a gente conseguiu superar as metas nesses 4 meses.
Pois é, que resultados tivemos neste quadrimestre então, secretário?
Bom, então a gente tinha uma previsão de arrecadar em torno de 4.855.000. E a gente alcançou o número de 5.626.000, ou seja, tivemos um superávit de 770.000, ou seja, 15,87%. Então, a gente fica bastante contente. Se a gente fizer um comparativo, como é que vinha esse crescimento através do trabalho, da arrecadação, incentivo às empresas e tudo mais, por exemplo, se nós fazer um comparativo no mês de janeiro de 2019, nós arrecadamos 1.268.000. Já em janeiro de 2020, 1.300.000. Fevereiro, nós havíamos arrecadado em 2019, 1.331.000. Já em fevereiro de 2020, a gente alcançou o número de 1.600.000. Então, se vê um crescimento. Seguindo em março de 2019, 1.200.000. Já em 2020, 1.405.000. Porém, no mês de abril, já tivemos o reflexo da questão da pandemia, no qual... 2019 nós arrecadamos 1.390.000 e em 2020 1.264.000. Mas porém, como todos os anos a gente vem superando as metas da arrecadação, tivemos, por exemplo, no ICM, lá em 2017 nós arrecadamos 4.072.000. Já em 2019, que é o ano fechado, 4.945.000, ou seja, um crescimento aí de mais de 870.000. Então, esse trabalho sério de parceria com as cerealistas, com as empresas, a nota premiada, um sério de segmentos que a gente vê o resultado aí da arrecadação. Então, o que a gente pode explicar é que se não fosse a questão da pandemia, 2020 a gente bateria mais uma vez um recorde da arrecadação.
E a partir daí, secretário, a gente sabe que a situação mudou completamente, principalmente se tratando da pandemia, alguns investimentos na área da saúde, algumas reduções nas receitas. O que, que se espera a partir de então, secretário Fernando?
Bom, é importante a gente ponderar que a gente trabalha sempre com saldo de caixa, veja bem. Você, na gestão pública, você tem que estar preparado para uma situação como essa. Quem imaginaria uma pandemia dos comércios ficar parado as empresas? Porém, então, só para pontuar, lá em 31/12/2016, nós tínhamos em caixa em torno de 2.800.000. Agora, em 30/4/2020, nós temos 2.522.000, ou seja, só uma diferença de 350.000. Porém, nesse período aí, a gente já investiu em torno de 6 milhões de investimentos, de equipamento, construções, melhorias. Temos em andamento o término da garagem escolar, 136 mil, fechamento da quadra de Barretos, 89 mil, ampliação da unidade de saúde de Barretos, 710 mil, a infraestrutura e quadra da piscina na escola Firmino Friso, 180 mil, terminando uma rede hidráulica aqui no Lago dos Ivos, 94 mil, perfuração de mais um poço artesiano no Capão Grande, 16 mil, pavimentação da rua Otávio Domingo, mais 166 mil, obra em andamento, iniciando também uma pavimentação asfáltica na rua Benjamin Bolsonaro, saída por Ratiel, 514 mil. Uma pista de caminhada no terreno que nos foi cedido da escola Belardo, 81 mil. Mas porém, que nem tu colocava, Paulo, a gente tem um repasse mensal de torno de 12 mil para o Hospital São Paulo. E agora, com a questão da pandemia, mais 22 mil, porque, graças a Deus, levando em consideração a conscientização da população de Capão Bonito do Sul, a questão, vamos dizer assim, de levar muito a sério essa questão, nós não temos nenhum caso, mas nós temos que estar preparados numa necessidade e o nosso socorro mais próximo ao Hospital São Paulo.
Pois é, a propósito em relação a isso, medidas estão sendo tomadas em todos os municípios. Que tipo de medidas aí Capão Bonito do Sul está tomando nesse sentido, secretário?
Bom, desde o início, o nosso prefeito, juntamente com a Secretaria de Saúde, toda a nossa equipe, a gente sempre procurou fazer mais medidas nesse tipo do que o Estado nos colocava. Claro, preservando o nosso comércio, que é importante, mas porém nunca flexibilizando mais, porque a questão da crise, o que está nos levando a essa crise? É o vírus, então nós temos que combater o vírus. De que maneira nós podemos combater o vírus se nós não temos uma vacina, não temos um tratamento ainda ideal? É nos prevenindo, a restrição do distanciamento social, o uso de máscara, e foi isso que a gente transmitiu para a nossa população, e a gente agradece que o pessoal compreendeu a mensagem.
Exatamente, a preocupação também em relação a exatamente o período que vem aí pela frente, mas com esses cuidados certamente a situação pode ser mais tranquila nesse sentido, não é, secretário?
Exatamente, e aí eu tenho ouvido dizer, bom, mas então o município está com esse saldo em caixa, então temos que acelerar gastos. Isso não é bem assim, porque nós não sabemos como é que essa pandemia vai comportar nos próximos meses, então... Nós vamos ter que aguardar aí uns 3-4 meses, que um período menor de 4 meses você não consegue fazer a avaliação de arrecadação ou de gasto. Então a gente vê como é que você vai se comportar. A gente torce que a situação no estado do Rio Grande do Sul, na nossa região, continue equilibrada, que as empresas continuem conseguindo trabalhar com todos os cuidados, que aí essa arrecadação não vai haver uma queda tão acentuada. Mas por isso nós temos que ter uma reserva de caixa. E se essa pandemia ela acelera um pouco mais? E se a queda da arrecadação continua? Nós temos todos os compromissos, despesa corrente, é luz, é servidor público, é nossos servidores da saúde. Então não existe na gestão pública você não trabalhar com um saldo de caixa. Porque o que ocorre? No privado, uma empresa, se ela se aperta, se ela tem como comprovar, ela vai ali e adquire crédito nas instituições bancárias. Bancária, por exemplo. Já o município, a não ser para investimento, não existe essa possibilidade. Então, essa reserva, essa cautela é de suma importância para você manter as contas equilibradas, sempre mantendo a capacidade de investimento e honrando com seus compromissos.
Secretário, em relação ao atendimento, como é que está aí a Prefeitura de Capão Bonito do Sul nesse período?
O atendimento, depois que retornou a questão da faixa amarela, nós tivemos períodos que esteve o atendimento reduzido, com menos servidores. Depois que retornou, o que ocorre? É o uso de máscara, né, de todos os servidores, das pessoas que acessam, o acesso controlado para não haver acúmulo. Mas bem tranquilo, o pessoal tem aguardado, tem entendido, não tem tido dificuldade alguma de acessar as informações e os serviços públicos aqui na administração.
O pessoal está usando a máscara aí para sair ao comércio, sair às ruas também, secretário?
Sim, todo mundo usando máscara, a gente não vê acesso a estabelecimentos, nem a mercados, nem a comércio, nem ao setor público. É bem pontuado, o nosso setor de vigilância sanitária está bem atuante, juntamente com a Secretaria de Saúde, toda a administração, levando essa mensagem, eu acho que é muito consciência, né, Paulo? Você, embora você tenha ali as medidas legais, eu acho que é o que vai o cidadão entender que é um momento diferente, que você tem que respeitar o próximo, né, a questão da empatia. Então, bem tranquilo, não tem que dificultar. Claro, algum caso lá aí, mas aí... vai se ter uma conversa, vigilância sanitária, temos o apoio da Brigada Militar, então, nesse ponto, bem tranquilo, Paulo,
e ouvinte. A audiência, Fernando Ávila de Mello, e também audiências e reuniões estão sendo feitas virtualmente ou não?
Exatamente, no dia 29, né, pela questão da pandemia, a gente fez através de uma live do Facebook, através dos meios eletrônicos, através do site da prefeitura. Esteve presente o presidente, o nosso contador Gustavo, e eu, e transmitimos de maneira, né, online, para que não tem como é que você vai botar pessoas lá no plenário da Câmara. Muitas vezes até alunos a gente convidava para participar, que é muito importante a participação das pessoas quando das audiências públicas, mas nesse momento o ideal é usar os meios eletrônicos, dessa maneira que foi feito.
É a maneira mais coerente no momento que deve ser utilizada, né, secretário?
Tá, com certeza, né? Eu acho que todo cuidado é pouco, né, nessa questão desse vírus aí, que considera silencioso, mas tem sido muito prejudicial à saúde de toda a população brasileira.
E em relação à questão do IPTU, aí os compromissos da população, como é que ficou, secretário?
Olha, veja bem, nos valores de IPTU, a planta de valores, a gente faz um determinado tempo que a gente não corrigiu, até pela questão da... para não onerar nosso contribuinte. Então, tranquilo, o pessoal aí vem pagando normal, aí não houve nenhum detalhe assim de atraso, por o seguinte, que são valores bem, vamos dizer assim, justos, que não oneram o nosso contribuinte. Então, daí, até pela essa previsão de queda da arrecadação, não cabia, por exemplo, da gente estar prorrogando, de certa forma, esse recebimento, porque poderia vir prejudicar esse atingimento das metas fiscais.
Os prazos já foram encerrados, secretário?
Não, ainda o pessoal tem parcelamento aí, pagando bem tranquilamente. Até no ano passado a gente fez um refis para quem tinha dívida ativa com o município, no qual a gente deu desconto 100% de multa e as moras, o que facilitou que o pessoal colocasse em dia. Então, muito tranquilo essa situação, que nem eu colocava. Até porque os valores cobrados atualmente são valores, vamos dizer, módicos, assim, que facilita o pagamento por parte dos contribuintes.
Interessante. Alguma outra ação da Secretaria da Administração, secretário Fernando?
Bom, a gente agora está programado, né, para fazer o sorteio da nota premiada. A gente vai estar divulgando. Importante também que vai ser de maneira online. A gente vai estar convocando aí o presidente da Câmara, os líderes de bancada, principalmente o pessoal do poder legislativo, que é o fiscal, né, por parte dos contribuintes, da população, vai estar verificando esse sorteio no dia.
Já está definido a data, tudo certinho, secretário?
A gente tá definindo bem aí a questão de data e horário ainda, porque a gente tem que fazer a transmissão online. Então, assim que esteja bem definido aí horário e data, mas é antes do final de junho agora, porque é do primeiro semestre. Aí a gente já vai estar transmitindo aí nas redes sociais e através da tua Rádio Cacique, para deixar nosso contribuinte informado. Mas é importante também ressaltar que está em plena habilitada a troca, né, dos documentos fiscais, revisão de bloco. Então é importante que aquele contribuinte que ainda não efetivou a troca da sua nota, que realize quanto antes, tá bom?
Exatamente. Bom, secretário, obrigado pela participação e bom trabalho, viu?
Bom, a gente agradece o espaço, né? Até agora ficamos aí uns meses sem estar divulgando. Sempre tem as atividades da administração, do planejamento, mas porém a gente sentia que era o momento aí da rádio, todos nós, estar voltado à informação de combate aí à pandemia, o coronavírus. Então, eu acho que era o momento era esse, né? De usar todas as nossas ferramentas que vocês usam aí através da imprensa, divulgação, de nós estar tentando nos preparar para enfrentar essa pandemia. Então, por isso que até a gente ficou um tempo aí sem estar usando os microfones da tua rádio. Agradecer muito o espaço, dizer a toda a população que a gente está à disposição, qualquer informação, né, até porque a nossa audiência pública foi de maneira online, aquelas pessoas que não acessaram. Então, os números estão aí. E vamos torcer que logo passe isso aí, mas porém, agora como já tivemos aí a questão da bandeira laranja, o serviço voltando, os investimentos continuam, mas claro, tudo um pouco mais com cautela e um pouco mais demorado. Um grande abraço a todos.
Valeu. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Estamos sempre à disposição por aqui. Secretário da Administração, Fernando Ávila de Mello, participando com a gente, falando sobre o município de Capão Bonito do Sul, que superou a previsão de arrecadação com um superávit financeiro. Estamos com 8 horas e 36 minutos. Eu confirmo 8 e 36. Doutor Lino está chegando aí, é?
Saúde e bem-estar.
Vamos acompanhar mais um conteúdo repassado pelo Dr. Lênio Trenhágolo. Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. Para os que praticam exercícios físicos regularmente, esta culpa se torna, já na segunda-feira, em um aumento de carga de exercícios físicos. Esta atitude extrema, além de ser inútil, é a grande causadora de lesões, chamadas pelos especialistas de lesões com hora marcada. As calorias ingeridas a mais no final de semana levam a semana inteira para serem metabolizadas pelo organismo e transformadas em energia. Portanto, os exercícios levarão o mesmo tempo para gastá-las. Nesta situação, o mais indicado é manter o mesmo ritmo de exercícios, diminuir a ingesta de calorias diárias e, principalmente, tomar muito cuidado para não cometer os mesmos abusos no próximo final de semana. Sempre sobrarão calorias que levarão irremediavelmente ao ganho de peso. Agarrar desesperadamente a esteira na segunda-feira pode causar desde lesões leves, como entorses, até rupturas parciais ou totais de músculos, além de eventuais problemas cardíacos pela sobrecarga. Essas lesões poderão determinar uma parada prolongada dos exercícios, sendo mais danosa para o peso do que o eventual abuso de final de semana. Os músculos e o sistema cardiovascular se adaptam progressivamente ao aumento da carga de exercícios. Por isso, este aumento deve ser lento, gradativo, para permitir esta adaptação. Portanto, sobrecargas exageradas somente na segunda-feira são de altíssimo risco. Viver é bom, mas com saúde.
8h38. Nós vamos ao intervalo com 6 graus de temperatura, friozinho aí na lagoa, e voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Em alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Ajude o dono da padaria, do mercado, da fruteira que te chama pelo nome, a continuar lá quando a crise acabar. Nosso comércio, indústria e nossos prestadores de serviço merecem nosso apoio agora, porque nossa gente trabalha aqui. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo em todos os momentos.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Laboratório Tagliari realiza testes rápidos para diagnóstico do Covid-19. Não fique na dúvida, teste já. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Também contamos com um novo equipamento que permite o diagnóstico do Covid-19 com até 100 vezes mais confiabilidade que os testes rápidos. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Whats 3358-1411.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Falecimento. A funerária Aparecida de Caseiros, juntamente com a esposa Marinês Oliveira Vidi, filhos Edir e Gabriel e demais familiares, com pesar comunica o falecimento de Adelino Vidi, aos 60 anos, ocorrido ontem no Hospital São José de Ibiraiaras. A missa de corpo presente será hoje, às 8h30 da manhã, na Capela Mortuária São Francisco de Ibiraiaras, onde está sendo velado, e após o sepultamento no cemitério de Ibiraiaras. Comunicamos o falecimento através da funerária Aparecida de Adelino Vidi, aos 60 anos.
Olhar para o mundo com a certeza de saber.
Na Unopar você fica mais preparado com o apoio personalizado em todas as fases da sua formação, com uma modalidade.